milho ao acarajé, passando pelo mocotó e pelo queijo, o público encontrou sabores de várias regiões do país. Há mais de 10 anos, a Feira Sabor Nacional, a Feira da Comida Brasileira, já virou tradição na cena gastronômica da cidade de São Paulo. Entre os expositores, histórias diferentes se misturam. Teve quem participou pela primeira vez, como a Rebeca e a Meire, com o pão caseiro da família.
Está sendo uma experiência incrível, porque a gente está acostumado em trabalhar em condomínios, né, e feira empresarial. Então aqui é algo diferente, né? Você vê outros produtores junto, então é uma experiência muito legal, porque você vê um público receptivo, né? Eles vêm aqui realmente para prestigiar.
E teve também quem já conhece bem o evento e faz questão de voltar todos os anos.
Nós somos uma queijaria artesanal, 100% leite de ovelha, a gente fica em Cabreúva, também recebe o pessoal lá. E todos os nossos produtos são tudo de ovelha, então a gente tem queijo, doce de leite, iogurte, sorvete, tudo produzido lá na nossa fazenda.
E é a primeira vez de vocês aqui na feira?
É a nossa terceira vez nessa edição da feira.
E não teve só gastronomia. A programação também abriu espaço para outras expressões da cultura, com cerâmica, marcenaria e peças produzidas por artesãs de comunidades locais. E quem explica é a coordenadora Gisela Cury.
A gente adora participar de feira. A gente participa de várias feiras, de vários segmentos. E para a gente é sempre muito gostoso, né? Além da troca com os outros expositores, né? A gente ganha força, é uma forma importante da gente divulgar o nosso trabalho, né? Principalmente quando você não tem loja, né? Você não tem um ponto físico.
Além disso, o evento também teve atividades para as crianças e música ao longo do dia com samba e vó, completando o clima do encontro.
No Recife, esporte e entretenimento se encontraram em um evento que levou centenas de pessoas às ruas. Kennedy Lacerda acompanhou e conta os detalhes pra gente.
Efeitos visuais, música e muita animação. O Recife entrou no clima da corrida de rua noturna. Simbora correr literalmente atrás dessa experiência.
Muito além da competição, o objetivo da Night Run é viver o momento, transformando o asfalto em uma festa. Posicionados no Forte do Brum, na área central do Recife, a expectativa dos participantes era uma só: sentir a adrenalina tomar conta do percurso e aproveitar cada segundo. A estudante Lívia Camilo ressaltou o entusiasmo e as paisagens da capital pernambucana.
É lindo demais, é lindo demais. É uma das melhores visões, é correr por aqui e poder ver tudo de bonito que a gente tem. A energia é outra. É muita gente, a estrutura tá bem legal, a animação também é ansiosa pra largar.
E na hora da largada, ninguém ficou parado. Corredores iniciantes e atletas experientes seguiram pelos percursos de 5 e 10 quilômetros da Night Run, em um clima de muita energia.
A ideia é unir movimento, diversão e bem-estar. A proposta tem atraído cada vez mais pessoas que querem qualidade de vida.
A participante Isadora Andrade destacou os benefícios da atividade física e ainda fez um convite para quem deseja começar a correr.
Faz bem para a mente, faz bem para o corpo, a disposição é outra. Então, para o trabalho, eu que trabalho como analista de sistemas, estou sempre usando telas. Então, o exercício físico ajuda muito na qualidade do sono, na disposição durante o dia. Então, eu recomendo, curtam aí, quem nunca correu, é a minha primeira corrida aqui em Recife também. Então, incentivo, o exercício físico traz só coisas boas aqui para a gente.
Entre passos acelerados, luzes e música, o Recife mostrou que correr também pode ser sinônimo de diversão e conexão com a cidade. Uma experiência que ultrapassa a linha de chegada.
E uma campanha do governo paulista fez um baixaço para incentivar mais mulheres a baixar o aplicativo SP Mulher Segura, que dá reforço na segurança feminina e facilita o acesso a serviços como acionar a polícia ou registrar um boletim de ocorrência. Para falar sobre o assunto, a TMC conversou com a Adriana Liporoni, que é secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.
Realmente é muito importante abrir esse espaço para que a gente possa informar a sociedade sobre a utilização desse app. O nome é SP Mulher Segura. Aliás, se vocês dois aí não tiverem baixado, eu convido agora que vocês baixem o aplicativo para vocês verificarem a facilidade que é obter esse aplicativo, né? Então, pela loja de aplicativos, iOS ou Android, você vai entrar com o gov.br e você terá acesso a uma gama de informações, orientações sobre endereços de órgãos públicos, como delegacias de polícia de defesa da mulher em todo o estado, as salas BDM, que são de atendimento privativo às mulheres dentro das delegacias de polícia convencionais, também em todo o estado, também endereços de Ministério Público, Defensoria, órgãos públicos, redes, as redes, né, de atendimento municipal, aí nos municípios em geral, ou seja, uma gama de informações que instruem a mulher aonde ela deve ir para fazer a denúncia, para ter informações, para ter orientação e até o acolhimento necessário. E hoje a gente está com uma campanha do governo chamada Baixaço, né, que é uma grande mobilização digital para incentivar que mais mulheres baixem esse aplicativo e tenham acesso a essas informações tão importantes quando estiverem sob risco ou também tem algum caso de violência doméstica e familiar.
Secretária,
esse aplicativo, ele...
Perdão. Não, eu só ia te perguntar se esse aplicativo ele vale só para mulheres que têm medida protetiva de urgência ou para todas as mulheres? Como que é?
Então, eu ia explicar. Qualquer mulher pode baixar. Aliás, os homens também. Eu até convido o Tomás a baixar. Já baixou, Tomás?
Tô baixando.
Ele tá fazendo isso agora,
inclusive. Parei no gov.br, mas já tô buscando a minha senha. Não, o pessoal tá dando risada aqui, porque o gov.br às vezes é complicado. Mas não é isso, não. É que eu tô pegando a minha senha aqui, mas vai dar tudo certo aqui. Calma.
Eu já
tenho. Hoje, olha, eu super bem. Todo mundo baixou hoje, tá uma beleza. Então, é até para ter uma segurança, né? Pra gente poder cadastrar as pessoas. E aí, qualquer mulher, de qualquer idade, qualquer homem, qualquer pessoa, ou seja, nosso apelo é que toda a sociedade, a gente convoque toda a sociedade a baixar esse aplicativo. Por quê? Às vezes você não tem uma questão de violência doméstica, né, na sua vida, e graças a Deus, mas você conhece alguém que possa eventualmente ter essa questão, ou você pode vir a conhecer, ou você tem uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma vizinha, e os homens, no caso, é realmente para orientar e para auxiliar as pessoas nesse sentido, olharem o aplicativo e verificarem o que temos nesse aplicativo. E é isso, né? Além dessas informações, existe a possibilidade da mulher fazer um boletim de ocorrência, no caso de violência doméstica e familiar, e ainda solicitar medida protetiva de urgência. Então, ela sai desse atendimento com a medida já aforada e aguardando decisão judicial, ou seja, com mais essa camada de proteção. E aí vem um segundo passo. Quando essa medida for deferida pelo juiz, a mulher tem o direito de acessar o chamado botão de pânico, que nada mais é do que um botão, um pedido de socorro que a mulher faz no caso de uma situação de risco, no caso de uma aproximação do agressor. Então, a polícia militar é acionada nesses casos e uma viatura é destacada para o local para esse pronto atendimento. Ainda no aplicativo, há a possibilidade da mulher deixar o nome de alguém com maior proximidade, uma pessoa de confiança, talvez que a gente chama de protetor, para que nesses casos onde ela aciona a polícia militar também possa acionar essa pessoa, talvez uma pessoa, um responsável, ou também uma pessoa da confiança daquela mulher, da família, para que ela também possa auxiliar essa mulher que esteja aí sob risco, né, iminente de violência. Além disso, existe um mapeamento, ou seja, a pessoa ela oferece a sua localização, ela possibilita, viabiliza a localização pelo app, e aí existe um mapa, pelo mapeamento local, pelo georreferenciamento, ele vai indicar os órgãos públicos mais próximos para que essa mulher possa realizar um boletim, ou procurar ajuda, ou procurar uma orientação. Então, realmente é um aplicativo muito amplo, está cada vez mais sendo aperfeiçoado para trazer essas mulheres, a encorajar essas mulheres à denúncia.
A dieta de fisiculturistas é tão restrita que virou um fator de risco e não é exagero, viu? quando você combina alimentação super limitada com hormônios injetados sem prescrição, o corpo entra num jogo perigoso. E por falar em comer pouco para crescer muito, que paradoxo, né? A nossa colunista e nutricionista Amanda Figueiredo explica isso com detalhes pra gente.
Tem muito acesso a muita coisa na internet hoje e muita gente fazendo uso indiscriminado de muitas substâncias como se não existissem consequências. Mas, infelizmente, tem. E quando a gente fala, né, da pressão, da carga, da performance de uma pessoa que é fisiculturista e o tipo de alimentação que ela deve seguir para, né, entre aspas, ali, crescer, para ficar de acordo com o que a modalidade exige, é muito difícil você conseguir fazer só com alimentação. Então, geralmente, né, o que a gente vê é atletas abrindo mão, né, de conseguir criar músculos só pensando numa base de alimentação, com utilizando remédios e hormônios, e aí a alimentação, que deve ser sempre prioridade, fica em segundo plano. É, então, é um alerta que a gente faz. É muito difícil uma pessoa como essa conseguir chegar nesse tipo de corpo só com alimentação. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que uma dieta muito restritiva e muito voltada para esse uso de, né, complementar com esse uso de remédios, pode vir às custas de trazer muitos problemas de saúde. E o nosso coração é um deles. Então, a gente toma muito cuidado com esse tipo de medicamento, mais uma alimentação restritiva, mais os treinos, assim, são treinos muito além do que deveriam fazer, que a gente sabe que, pelo todos os órgãos de saúde, a gente precisa ter uma carga de treinos moderada. Toda carga de treinos excessiva, ela também faz, às vezes, tão mal quanto o sedentarismo. Então, acho que é bom, assim, né, apesar de ser uma notícia muito triste, para a gente fazer o uso que, né, fazer esse alerta que se a pessoa decidir, né, tomar tantas cápsulas, tantos remédios, ser fisiculturista, a base disso, que a conta pode chegar, infelizmente, como foi no caso dele, chegou bem cedo, né?
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Uma e dois, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem.
O Supremo Tribunal Federal avalia medidas jurídicas e diplomáticas depois que a Justiça dos Estados Unidos determinou que o ministro Alexandre de Moraes seja intimado pessoalmente por e-mail. Moraes é alvo de uma ação movida pela plataforma Rumble na Justiça da Flórida. A rede social acusa o ministro de mandar suspender perfis de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Segundo as investigações brasileiras, esses usuários são suspeitos de ataques antidemocráticos contra o STF. Diante do caso, o Supremo pretende acionar a diplomacia brasileira e os setores de cooperação internacional do Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União também deve participar da defesa institucional. Integrantes do STF afirmam que a legislação brasileira impede que juízes respondam pessoalmente por decisões tomadas no exercício da sua função. Segundo essas interpretações, magistrados só podem ser responsabilizados diretamente em situações excepcionais, como casos de fraudes institucionais. Os ministros também argumentam que a Constituição determina que a responsabilidade seja do Estado brasileiro e não do juiz individualmente. Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, reafirmou nesta segunda-feira que Flávio Bolsonaro continua sendo pré-candidato do partido à presidência da República. A declaração acontece em meio à repercussão de um áudio em que o senador aparece pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, Valdemar afirma que ele é o candidato do Bolsonaro. E nós vamos até o fim nessa história porque ele vai ganhar as eleições. A Michelle Bolsonaro está fora de questão. Ela não é candidata à presidência. A fala aumenta o peso das discussões internas no PL sobre quem deve disputar a eleição presidencial pelo partido. Nos bastidores, havia especulações de que Michelle Bolsonaro poderia assumir a pré-candidatura. Segundo Valdemar Costa Neto, ele só ficou sabendo de conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro quando o caso veio a público. No áudio divulgado, Flávio Bolsonaro pede 61 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Segundo as informações reveladas, o total previsto para ser transferido pelo banqueiro à produção chegaria a 134 milhões de reais. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a entrar em cota de colisão com a família Bolsonaro nesta segunda-feira. Durante um evento em São Paulo, Zema afirmou que eleitores de Flávio Bolsonaro estariam, na prática, ajudando na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração aconteceu após a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos. Segundo Zema, Lula segue estável nos levantamentos, enquanto o senador do PL vem perdendo apoio. O ex-governador disse estar preocupado com a possibilidade de a direita repetir erros anteriores e acabar favorecendo a esquerda nas eleições. Apesar das críticas, Zema afirmou que apoiará qualquer candidato contra o PT em um eventual segundo turno. A fala provocou reação de Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Em publicação no X, o ex-vereador afirmou, abre aspas, estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos e, na primeira oportunidade, vem mais uma facada. Fecha aspas. Carlos Bolsonaro também disse que Romeu Zema estaria enfraquecendo o próprio partido e aumentando o risco de desintegração da legenda. O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que o BC acompanha de perto os bancos que não cumprem as regras do Acordo da Basileia, conjunto de normas internacionais criados para garantir a segurança do sistema financeiro. Segundo Galípolo, o monitoramento envolve a situação de caixa, o nível de capitalização e a liquidez dessas instituições financeiras. As declarações foram feitas durante a apresentação do relatório de estabilidade financeira. Questionado sobre o Banco de Brasília, o presidente do Banco Central evitou comentar detalhes do caso. De acordo com ele, falar publicamente sobre situações específicas pode acabar causando mais instabilidade ao sistema financeiro. E para explicar a posição do Banco Central, Galípolo comparou a cobertura sobre o BRB a um BBB da supervisão bancária. A declaração indica que a fiscalização existe, mas sem exposição pública de cada instituição monitorada. Segundo Galípolo, quando um banco apresenta problemas prudenciais ligados à saúde financeira e ao cumprimento das regras, a autoridade monetária adota medidas de controle e cobranças para corrigir a situação. Galípolo afirmou ainda que o Banco Central não interfere nas decisões privadas tomadas pelas instituições financeiras. O chamado índice da Basileia é o indicador usado para medir a capacidade de um banco suportar riscos financeiros. Na prática, ele mostra quanto capital próprio a instituição possui para enfrentar perdas e manter as operações funcionando. Quando esse índice fica abaixo do mínimo exigido, o Banco Central pode tomar medidas de intervenção e fiscalização. Gabriel Escobar, representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, participa nesta terça-feira de uma reunião fechada em Brasília para discutir cooperação de minerais críticos e terras raras. O encontro reúne empresários, parlamentares e técnicos do governo federal ligados ao setor mineral e industrial. A iniciativa é organizada pela Anshan Brasil, pela Citigroup e pela Câmara de Comércios dos Estados Unidos. Gabriel Escobar será responsável pelo discurso de encerramento do evento. A fala deve destacar possíveis parcerias estratégicas entre Brasil e Estados Unidos na área de minerais críticos. O governo brasileiro será representado por técnicos do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Agência Nacional de Mineração. 1:09 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TMC. No programa Cidade é Sua, da TMC do Rio de Janeiro, conversamos com William Siri, pré-candidato ao governo do Rio pelo PSOL. Em pauta, as propostas para o Estado, caso eleito. Siri levantou a bandeira de segurança pública, garantiu a continuidade das operações policiais, mas sob uma nova estratégia de oferecer serviços públicos às comunidades, e afastou o partido da imagem de defensor de bandido. Também conversamos com Raquel Cogliatti, que é head de programação do Rio 2C. Em pauta, o encontro de criatividade da América Latina, que acontece na Cidade das Artes entre os dias 26 e 31 de maio. A gente confere agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, aqui é a Rebeca Renzi e bem-vindos ao Cidade é Sua dessa semana, o programa onde a gente discute alguns projetos e aprende sobre políticas públicas e privadas que mudam a vida do cidadão do Rio de Janeiro. Para começar o programa de hoje, a gente vai dar sequência a uma série de entrevistas que começamos na semana passada, com os pré-candidatos ao governo do estado aqui do Rio de Janeiro. Dessa vez, a sabatina feita por Leonardo Rezende e Maíra Gama entrevistou William Siri, o candidato do PSOL. O Leonardo Rezende está aqui do meu lado e vai trazer, inclusive, alguns destaques do que o William Siri falou nessa entrevista. Conta pra gente, Léo.
É isso, Rebeca. O tema principal, eu diria, que é a segurança pública, que foi apontado, inclusive, nas últimas pesquisas Quest como a principal preocupação dos brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, claro, não é diferente. O crime está em cada esquina aqui, né, do estado. E aí eu destacaria a fala dele em tentar afastar o pessoal da imagem de defensor dos direitos humanos e que acaba caindo ali sobre uma pecha de defensor de bandido. A gente fez esse questionamento ao pré-candidato do pessoal, William Siri, e ele fez questão de afastar essa imagem do partido e disse que, na verdade, a extrema-direita é quem traz a insegurança aqui para o estado. E aí lembrou a prisão do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, por suspeitas relações com o Comando Vermelho. Lembrou também da prisão ainda de um aliado de Bacelar, Thiago Rangel, também deputado aqui do estado pelo Avante. Inclusive, de acordo com as investigações da Polícia Federal, os dois operavam ali um esquema de corrupção dentro da Secretaria de Educação. Outro ponto sobre segurança abordado por Siri foi ele garantiu a continuidade das operações policiais aqui no estado, mas, segundo ele, sob uma nova estratégia. Hoje, o que acontece, nas palavras do pré-candidato do PSOL, é que as operações seguem ali um modo de só cumprimento de mandado. Sob a gestão dele, caso eleito, isso vai mudar, e também sob uma nova estratégia de ingressar dentro das comunidades também com serviços públicos e sociais, né, para atender aquela população em vulnerabilidade social. O Siri ainda atacou os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, disse que os parlamentares não têm condição moral e ética para eventualmente uma votação indireta, né, para o governador para o mandato tampão aqui do estado. Lembrando que isso ainda está incerto no STF, né, o processo segue em pedido de vista do ministro Flávio Dino, mas, segundo o Siri, a Assembleia não teria essa condição ética e moral para eleger um novo governador. E falando sobre transporte também, para a gente fechar esse giro de destaque, digamos assim, dessa sabatina, ele criticou os serviços tanto do trem quanto do metrô e disse que vai reestatizar o serviço caso seja eleito aqui para um governo no Rio de Janeiro. Rebeca.
A gente consegue ver então que ele foge um pouco daquele medo do eleitor de direita que vê um candidato de esquerda e fala, não, ele não vai tratar dos assuntos que eu quero ouvir. Então seria, de fato, debateu isso, mostrou um outro lado.
Exatamente, segurança pública é o tema da vez, né, para essas eleições, a esquerda sabe disso também, e ele fez questão de colocar o pessoal também nessa linha, trazendo essa agenda da segurança pública para um possível mandato, mas principalmente para a campanha dele, garantindo então que as operações vão continuar sob essa nova estratégia de trazer os serviços sociais e também afastando do partido essa ideia de defensor de bandido, mas reafirmando ainda a defesa dos direitos humanos, Rebeca.
Perfeito, Léo, muito obrigada. Vamos agora ouvir a Sabatina.
A gente conversa agora com o vereador William Siri, do PSOL. Ele é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro nessas eleições de 2026. A gente vai trazer um papo aqui agora para entender um pouquinho melhor por que o William decidiu ser candidato nessas eleições, quais são as propostas e também um pouquinho da visão dele sobre o Rio de Janeiro nesse momento conturbado que o estado vive. Vereador, pré-candidato William Siri, obrigada por conversar aqui com a TMC do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Queria te pedir para a gente começar essa entrevista, você explicando um pouquinho para a gente por que que você decidiu se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. A gente tem aqui no Rio um candidato que é apoiado pelo PT, né, nacional, né, pelo presidente Lula, que é o candidato do PSD, o ex-prefeito Eduardo Paes, mas você se coloca como uma opção, né, para a esquerda, a opção da esquerda aqui no Rio de Janeiro também para o presidente Lula. Queria entender um pouquinho de você, por que que você decidiu tomar essa decisão de se candidatar.
Obrigado, Maíra, Leonardo, obrigado também por estar aqui entrevistando a gente. Eu acho que é importante para a democracia e para esse momento que o estado do Rio de Janeiro passa, né? Eu venho como candidato não por uma candidatura própria, né, sobre o Siri, mas uma candidatura coletiva que a gente vem construindo e principalmente para dar luz a uma nova perspectiva do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma origem, sou nascido e criado na Baixada Fluminense, no quilômetro 32 de Nova Iguaçu. Com meus 10 anos de idade eu fui morar em Campo Grande, então eu sei efetivamente o que é ter e viver num lugar e num território que não tem políticas públicas, onde esse mesmo grupo, né, tanto aí do Cláudio Castro, agora com Douglas Ruiz e Eduardo Paes, já domina o cenário político aqui, né, há décadas, tanto na cidade como no estado, e a gente vê que a população não teve uma melhora da qualidade de vida. E justamente pela minha trajetória é o que nós queremos construir, né, a partir do nosso partido, né, o PSOL, colocar uma outra perspectiva à esquerda. E aí, pegando também um pouco da sua fala, mesmo sabendo que o presidente Lula, o PT a priori, né, está apoiando o Eduardo Paes, mas o que nós queremos é um estado do Rio de Janeiro que tem um projeto à esquerda. E sim, nós somos os únicos candidatos, né, que podemos disputar com um projeto à esquerda. E o Eduardo Paes, eu tenho certeza que é um projeto neoliberal, né, vem construindo com parceiros com a especulação imobiliária e com mega empresários, e a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro não precisa disso, né? Assim como Douglas Ruas, que é a nossa prioridade também a derrotar essa extrema direita que é de Flávio Bolsonaro, de Cláudio Castro, né? Uma política que já está aí há décadas e que está resultando uma piora para o povo fluminense.
Começar então perguntando sobre segurança pública, que é um tema acho que mais sensível, né, para os cariocas e para os cidadãos do estado como todo. Até a pesquisa Quest aqui de abril mostrou novamente que a violência segue aí como o principal problema apontado pelos brasileiros. E hoje a gente tem vivido principalmente uma questão da guerra, né, de territórios. Isso tem impactado muito o dia a dia mesmo do cidadão. Dada essa realidade também da corrida armamentista, digamos assim, das facções, muitos investimentos em fuzis, qual é a proposta que o senhor traz para tentar conter um pouco a violência, esse crescimento também das organizações criminosas aqui no estado?
Sabe, Leonardo, como você mesmo disse, a insegurança é uma realidade no estado do Rio de Janeiro. Isso é fruto de uma segurança pública falida que tem no mínimo 30 anos, que estão querendo colocar o mesmo projeto e está dando essa sensação sensação que é real, né? Desde do quando você sai de casa para um trabalhador, né, que, de aplicativo, que precisa do celular, ou qualquer cidadão comum com medo de perder o seu celular, até mesmo um carro, enfim, ou a gente vê que as facções hoje estão cada vez mais complexificadas, né? Antigamente era só a questão, né, de um financiamento ali a partir das drogas, e agora estão no sistema financeiro, como algumas operações da Polícia Federal vem demonstrando. Então, assim, eu tenho claro pra gente que de três pontos eu queria falar aqui, né? Primeiro ponto é o servidor público, também o trabalhador da polícia. A gente vê que esses policiais vêm sendo sucateados, até a recomposição que o próprio governador do PL, Cláudio Castro, à época, né, disse que é da recomposição, não deu. Então, hoje nós temos um servidor público, né, dos policiais que estão sendo precarizados, e ao mesmo tempo, não só em relação ao salário, mas também a própria saúde mental. Muitos policiais hoje estão se matando, né, pela própria lógica dessas pessoas, do seu trabalho, que é um trabalho que eu tenho certeza, assim, né, como eu como político, economista, vocês como jornalista, quando saem de casa, não tem essa preocupação efetiva que podem sair para trabalhar e não voltar. A insegurança rola todo mundo, mas um policial hoje, quando sai, tanto o policial e a sua família ficam preocupados que o policial não pode voltar. Então, ter uma infraestrutura, né, também de trabalho para esse policial, para melhorar a saúde mental e também o seu salário, isso vai ser uma prioridade do nosso governo. Ao mesmo tempo, investir, como nunca aconteceu nesse estado, na inteligência. E essa inteligência, tanto para fora como para dentro. E o que eu falo para fora e para dentro? Para fora, numa lógica de desarticular essas facções, como eu mesmo já falei antes, que estão hoje dentro da Faria Lima. Então, assim, hoje a complexidade dentro do sistema financeiro, nós precisamos entender que tanto o Comando Vermelho estão hoje operando milhões e milhões via sistema financeiro. E ao mesmo tempo nós temos que investir inteligência para dentro, numa corregedoria muito forte, porque é uma realidade também que tem bons policiais, mas tem a banda podre da polícia também. Então nós temos que ter uma inteligência forte para identificar, e uma corregedoria muito forte também para expulsar esses policiais. Expulsar não, prender esses policiais, que para mim é fundamental. E para finalizar, hoje nós temos uma política do estado do Rio de Janeiro que quem manda em Batalhão A, quem manda em Delegacia B, são os deputados estaduais ou outros políticos também. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com a Secretaria de Polícia Civil e de Polícia Militar. Não à toa, só de Secretaria de Polícia Civil, nós tivemos 6 no governo Cláudio Castro. E tivemos 4 Secretaria de Polícia Militar no governo Cláudio Castro. Então, assim, como é que você faz um planejamento de segurança pública se a cada ano, basicamente, você tira o quem tem que planejar? Então, assim, nós vamos acabar com isso, fazer uma Secretaria de Segurança Pública e unificar diretamente ao meu gabinete como governador.
Em relação às operações, né? Muito se discute sobre a retomada dos territórios, também é uma realidade hoje que a gente vive. A ideia seria da política de segurança pública do seu governo acabar com as operações, ou elas aconteceriam em que circunstâncias?
Então, operações é uma realidade que nós precisamos retomar o território para a soberania do estado. Então vai acontecer. Só que a grande questão é que hoje as operações, ela é feita de um modo que é só mesmo para cumprir mandado de prisão. E o dia seguinte? O dia seguinte parece que não existe para a segurança pública. Então, assim, nós temos que ter operações, só que numa estrutura, como eu falei, numa estrutura de planejamento, para o dia seguinte a gente entrar com educação, com saúde, com assistência social, tudo o que um estado efetivamente tem que dar para aquele território, principalmente para a vida das pessoas. São mães, são trabalhadores e trabalhadoras, pela falta de segurança pública. E sempre numa lógica de vamos fazer mega operações, tá? E o dia seguinte, com uma última operação que ocorreu, no outro dia o Comando Vermelho estava lá. Vocês podem ter certeza que vai acabar essa lógica de operação existente aí. Nós vamos retomar o território com o poder do estado, porque nós teremos um estado muito forte.
Agora, Siri, para a gente concluir esse tema também e avançar um pouco em outras pautas, eu queria só saber como você pretende combater essa ideia formada na cabeça das pessoas de que o PSOL e de que a esquerda está ligada a uma pauta. pauta mais de direitos humanos, que acaba virando uma questão de defensor de bandido, uhum. coisas assim, né? A ala da direita, ela é muito ligada a essa questão da segurança pública, enquanto a esquerda acaba ficando com essa, esse rótulo, digamos assim. Como é que você pretende lidar com isso?
Olha, pelo que me consta, é o Rodrigo Bacelar que está preso pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal disse que ele é o chefe político do Comando Vermelho dentro da Lege, é o presidente da Lege, não foi o PSOL. A grande questão é que a extrema-direita e a direita constrói com um discurso falso para a própria base deles e para a sociedade que eles estão defendendo, mas eles mesmos são os grandes problemas dessa insegurança e da falta de segurança pública que nós vivemos hoje. Como eu falei, são 30 anos de um projeto de segurança pública que está falido. Então, assim, a gente, sim, defendemos os direitos humanos, mas nós defendemos principalmente para acabar a corrupção e olhar os territórios que, das favelas, não como um território inimigo, mas um território de potencialidade e de transformação da vida das pessoas. Criou-se uma narrativa, só que eu acho nada melhor do que a própria realidade para demonstrar que quem efetivamente está do lado de bandido e do lado de corrupto.
E nesse momento, já trazendo para um tema dessa situação que a gente está vivendo aqui no estado, a gente tem o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto de Castro, no cargo de governador interino, que está fazendo uma limpa justamente com essa ideia de sanear as contas públicas, rever contratos, retirar nomeados em cargos comissionados.
O governador em exercício, Ricardo Couto, está demonstrando o que uma autoridade sem essas amarras políticas que já vem há muito tempo drenando o estado do Rio de Janeiro, em poucas ações, está acabando com essa lógica de o dinheiro ir para o ralo, ou melhor, o dinheiro ir para o bolso de poucos bilionários que se fizeram na política. Então, assim, nós vamos continuar com essa política, né, para refazer e rever todos os contratos. Ao mesmo tempo, ter uma política, e aí voltamos na segurança pública também, porque o dinheiro lá do Banco Mais tem R$1 bilhão na Previdência ali.
E a gente citou o desembargador Ricardo Couto, porque a gente vive uma crise inédita política aqui no Rio de Janeiro, não temos um governador oficialmente, ele está aí nesse lugar na linha sucessória, ainda na ausência, até então ausência da presidência da Alerge. Queria ouvir você sobre essa crise política que o Rio de Janeiro está vivendo e qual é também a sua opinião sobre qual eleição seria mais correta a ser realizada para escolher um novo governador, se indireta ou se direta.
Eu já me coloquei em todas as redes que eu sou a favor da eleição direta. Hoje, no dia da entrevista, nós temos mais um deputado estadual preso. Hoje não tem como ter uma eleição indireta, porque a maioria dos deputados não tem capacidade política, moral, ética para indicar quem vai ficar nos próximos meses sendo governador. Então, assim, eu tenho muito claro que a população tem que decidir. A soberania é da população. A Alerge hoje está moralmente desacreditada pela população e o povo tem que decidir, e essa é a minha proposta. Essa é minha proposta e esse é o meu posicionamento, e o posicionamento do meu partido também.
Indo para a área agora um pouco da saúde, a gente está falando sobre ainda as questões das indicações. A maior crise da gestão Castro foi a história da contaminação por HIV dos pacientes ali transplantados. Expôs também a influência do deputado federal, doutor Luizinho, ali nas indicações da pasta, mas para além da falta de transparência, alguns contratos que foram firmados na pasta, a secretaria tem sido questionada, inclusive, por aliados pela falta de apoio financeiro que tem sido dado a prefeituras. O Rio de Janeiro, inclusive, na figura do secretário Daniel Sorães, reclamou ali uma dívida de mais de R$1 milhão em serviços que são executados pela prefeitura, mas que contam com o financiamento do governo do estado. Como você também analisa essa situação e como garantir que o estado vai conseguir honrar com esses financiamentos que vêm, né, por parte do governo do estado para as prefeituras?
Leonardo, essa tua pergunta é fundamental porque esclarece mais uma vez, deve ser o terceiro ou quarto tema que nós estamos debatendo aqui, e esclarece como o estado do Rio de Janeiro é fragmentado em grupos políticos. Todo mundo sabe que o governador não tem autoridade sobre a saúde. Quem tem autoridade sobre a saúde há muito tempo, salvo engano, desde a época de Pezão, é o doutor Luizinho. Assim, isso tem como a gente entregar uma saúde
de grande complexidade, média e grande complexidade, que o Estado tem que dar à população com qualidade, está fadado ao fracasso. Aí fica um prefeito X, prefeito Y, falando contra que nós precisamos tirar a secretária indicada pelo doutor Luizinho, porque não está fazendo um repasse que é obrigatório do Estado. Assim, então, como que nós vamos resolver o Estado do Rio de Janeiro com essa fragmentação? Então, assim, eu tenho muito claro que, e volto a dizer, a autoridade do governador, ela tem que ser estabelecida com um projeto para o Estado do Rio de Janeiro. Eu, de forma nenhuma, vocês podem ter certeza, faz parte da democracia compor com pessoas que efetivamente, a partir de um projeto claro, que nós estamos cada vez mais montando e mostrando para a população, com o Estado indutor, né, com o servidor público, a gente pode, quem quiser, a gente vai chamar para conversar, mas fundamentalmente nós jamais vamos lotear Secretaria de Saúde, de Educação. Você imagina que vocês vão perguntar sobre educação, né, daqui a pouco. A própria Secretaria de Educação passa por essa mesma lógica. Quem era o dono da Secretaria de Educação era o Rodrigo Bacelar, que hoje está preso. Essa é a tragédia do Estado do Rio de Janeiro. É uma institucionalidade falida que nós precisamos sim varrer esses políticos e restabelecer com uma nova cara política. Por isso, e voltando à sua primeira pergunta, que nós somos candidatos, porque entendemos que podemos olhar para a Fundação de Saúde, que é hoje que mais ou menos domina todo o orçamento da Secretaria de Saúde, e acabar com a pejotização que acontece hoje. Olhar para a saúde, hoje nós temos um caso sério, né, de muitas pessoas tendo câncer. Hoje a oncologia do Estado do Rio de Janeiro é precária. Hoje quem tem o tratamento oncológico é quem o doutor Luizinho indica. As pessoas sabem como é o processo todo até você ser diagnosticado e começar o tratamento de câncer oncológico. É isso que nós queremos, é um deputado federal que tem meia dúzia de apadrinhados que vai dizer, tem que ligar. Que estado é esse que nós estamos vivendo? Então, assim, é justamente isso que nós vamos acabar, e ao mesmo tempo acabar com esse tipo de política, né, pequena, mesquinha e corrupta que há no Estado do Rio de Janeiro em todos os temas.
Queria aproveitar esse gancho que você está falando, Siri, para a gente trazer aqui um tema que é sensível da política do país, e aqui no Rio de Janeiro também acaba funcionando assim. A gente sabe que um governador, ele não consegue agir muitas vezes, né? Passar projetos adiante, tomar medidas que ele considera importantes para o governo do Rio de Janeiro, se ele não tiver uma Assembleia Legislativa que coopere nesse sentido. E aí acaba que muitas das ações, né? Cargos, ações como foi revelado do Segurança Presente, por exemplo, onde vai ser instalada uma base, tal, acaba virando um toma lá da cá.
É isso.
Você está falando muito sobre essa, acabar com esse tipo de ação caso você seja eleito para o governo do estado. Como você pretende fazer esse tipo de movimento, mantendo a sua governabilidade, sabendo que a gente precisa, acaba precisando, né? O governador precisa da Assembleia Legislativa, então você precisa manter essa boa relação.
E numa lógica institucional. Na primeira é o seguinte, nós precisamos varrer esses políticos que já estão há muito tempo, e nós do PSOL estamos apresentando muitos candidatos e candidatas a deputado estadual para que as pessoas lá em outubro possam votar. Então, assim, não adianta, eu já peço também aqui, né? Não é só eleger o próprio governador. Nós temos que eleger uma boa base de deputados estaduais e federais, e a própria, uma senadora que nós estamos lançando, a Mônica Benício, que é fundamental nessa nossa proposta de refazer e dar qualidade aos políticos, homens e mulheres, do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira coisa, e nós estamos muito focados para fazer a maior bancada da história do PSOL. Dito isso, a gente tá trabalhando numa lógica que, assim, eu construí a minha vida política a partir de uma juventude. Em 2014, comecei a pegar uma caixinha de som para ir pro calçadão de Campo Grande e falar sobre política. Mesmo não tendo uma maioria
da Alerj, eu vou chamar a população como eu sempre fiz. Eu vou chamar a população para os projetos fundamentais e se a Alerj não quiser passar, porque, né, de alguma forma eu não tenho maioria, a população tem que saber. E a pressão política, a boa pressão política, vai se estabelecer e fomentada, porque eu acredito numa política participativa. A população tem que saber, é o seguinte, porque se votar em mim, vão estar sabendo que vão estar aprovando um projeto de uma grande reindustrialização para dar capacidade produtiva e de trabalho para uma juventude que hoje não tem perspectiva. Então, se para isso acontecer, eu preciso de apoio popular, né? No cotidiano. E hoje as redes sociais nos ajudam muito a isso, né? Então você pode ter certeza que trabalharemos muito para fazer a maior bancada na Alerj e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer com que o governo, e coisa que nunca teve, né? Se teve algo mais próximo disso, foi no governo do Leonel Brizola, né? É colocar a população no centro do jogo político do estado do Rio de Janeiro, porque aí vai ter transparência e vai ter um caminho político que nós estamos construindo, porque não vem na minha cabeça, vem justamente de uma forma coletiva, como eu acredito.
Queria entrar um pouco no tema dos transportes públicos geridos pelo estado, né? Barcas, trens e metrô. A gente teve esse ano a troca da concessão ali da Supervia, né? Um novo operador assumindo o sistema, algumas reclamações no metrô também, né? Queria saber quais são as suas propostas para essa área, se esse caminho de revisão dos contratos é realmente a saída na sua visão, e queria falar também um pouco sobre o sistema de bilhetagem, que hoje o carioca, né, tem dois bilhetes na mão, se você tem alguma proposta relacionada a isso.
Bom, você sabe, Maíra, que eu quando eu comecei a fazer a faculdade aqui no centro do Rio, né, na Cândido Mendes, eu me formei em economia, eu pegava às 5h40 da manhã o trem lá na estação de Campo Grande. Eu sei a importância do trem, e naquela época atendia muito mais gente, estou falando de 2012, 2013, e hoje está atendendo 300 mil pessoas com uma capacidade ociosa absurda. Esse é o reflexo do estado do Rio de Janeiro. Eu vou reestatizar o trem, que é a antiga, que é a Supervia, que agora nem é mais Supervia, acho que é Trens dos Rios, né? Trens dos Rios.
É Nova Via,
alguma coisa, exatamente. Eu vou reestatizar essa antiga Supervia, porque assim, dá qualidade pro trabalhador que tem que ir pra faculdade, que tem que chegar no centro da cidade, que precisa chegar com conforto dentro do seu trabalho, é fundamental. Hoje não é essa a realidade. Há poucos dias atrás, eu estava indo para Santa Cruz, eu fui pelo trem. Eu fiquei uma hora esperando, mais de uma hora esperando, e o trem não chegou à noite. E a estação é entupida. É necessário a gente reestatizar a antiga Supervia e, ao mesmo tempo, modernizar e ampliar também essa malha ferroviária. E também reestruturar todas as estações. E até mesmo com a possibilidade de dar mais qualidade pro trabalhador e também gerar empregos. Hoje eu aprendi uma coisa quando eu estava me formando em economia: onde tem gente, tem dinheiro. Imagina as estações, elas estruturadas para colocar um pequeno e médio comércio ali com a população, isso você pode gerar dinheiro. Então hoje falta planejamento, é esse sentido de coisa que nós estamos precisando. Ao mesmo tempo, em relação ao metrô, é importante também reestatizar o metrô. Hoje nós temos uma linha precária, eles dizem que são três linhas, né, no caso. Só que é linha 1, linha 2, botaram a linha 4 lá pra Barra da Tijuca, que é só mesmo mais uma extensão. E aquele projeto que nós tínhamos para ir até Taboraí, eu sempre ouvi desde de criança até hoje, nós vamos levar o metrô até Itaboraí. E ao mesmo tempo, o metrô hoje que vai até a Barra, nós vamos levar até Santa Cruz. Isso é fundamental. E hoje a China é a maior malha ferroviária do mundo. A China, na década de 80, tinha menor malha ferroviária do que o Brasil. Então, nós podemos conversar com os chineses para ver como é que eles fizeram isso. Quando eu falo de um Estado indutor, de um Estado forte, é justamente porque nós precisamos reestatizar e ampliar. E uma coisa que, para mim, o governo federal já está debatendo e que nós vamos trazer para cá também, que é a tarifa zero. Isso é fundamental, tá? Olha só, transporte tem que ser direito, não pode ser tratado como custo para o trabalhador. Então, assim, a nossa pauta será clara.
Como é que nós vamos fazer isso? Para o governo federal, isso é só uma vontade política e pressionar, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central acorda 1% de uma diminuir a taxa Selic, é mais 55 bilhões. Se diminuir 2 pontos dessa taxa Selic tal, às alturas, nós temos 110 bilhões. Ao que tudo indica, o projeto de tarifa zero para o Brasil todo está em 100 bilhões. Então, nós temos como fazer. O que não dá é para não ficar priorizando o trabalhador, priorizando o povo. No nosso governo aqui do estado, nós vamos priorizar o povo, sonhar com coisas concretas, chamar o governo federal, porque se a crise do Brasil tá do jeito que tá, com um processo neoliberal avançadíssimo, isso passa diretamente pelo estado do Rio de Janeiro. Esse projeto neoliberal que é representado por Douglas Ruas, né? Mas numa lógica muito mais de extrema direita, conservadora, hipócrita, mas ao mesmo tempo o Eduardo Paes representa esse projeto neoliberal. Nós temos que acabar com isso. O mundo está dizendo, precisamos de um estado forte, e nós faremos isso aqui no estado do Rio de Janeiro.
E para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, queria saber se você queria deixar uma breve mensagem aqui no final para os nossos ouvintes.
Acho que é fundamental a gente ter a possibilidade de falar cada vez mais com o trabalhador, com o povo povo fluminense, né, com o estado do Rio de Janeiro. E assim, eu estou muito animado em colocar uma outra perspectiva, um outro projeto no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que são os mesmos políticos de sempre, fazendo as mesmas políticas de sempre, e tá dando nisso aí, nessa insegurança, na educação. Todos os pontos que nós falamos aqui têm o dedo da corrupção. Nós vamos acabar, vamos drenar essa corrupção absurda que nós estamos vivendo, porque dinheiro tem. A gente passa por uma concepção e introjetou na nossa mente, no Fluminense, que não tem dinheiro. Dinheiro tem. A grande questão é parar com a corrupção, aumentar a base produtiva. E aí, como economista, nós sabemos para onde que nós vamos com uma reindustrialização focada na base produtiva em cada região do estado do Rio de Janeiro. E eu estou muito animado, porque muitas das vezes, né, dizem que a gente não pode ir para o segundo turno. Eu vou trabalho muito, continuarei trabalhando muito. E aí, eu tenho certeza que com a ajuda da população, a gente pode surpreender e surpreender positivamente, porque outros aí, infelizmente, como o Wilson Witzel, né, ganhou lá uma notoriedade em 2018 e deu no que deu, porque construiu a mesma política que o estado do Rio de Janeiro não aguenta mais. A gente vai surpreender com certeza, movimentando a juventude, as famílias, os trabalhadores e trabalhadoras, mas com uma perspectiva de projeto de esquerda. Obrigado.
William Siri, vereador, pré-candidato pelo governo do estado, pelo PSOL, conversando aqui com a TMC do Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez, Siri. Boa sorte.
Obrigado. Valeu, valeu, Leonardo.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
E dando continuidade ao A Cidade é Sua dessa semana, a gente vai conversar com a Raquel Cogliati. Ela é Head de Programação do Rio2C, o encontro de criatividade da América Latina. Ele vai acontecer na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 31 de maio. É essa semana, hein, gente? E você não pode perder. Seja bem-vinda, Raquel, ao Cidade é Sua. Aqui a gente fala um pouquinho de projetos, de programações que são importantes, né, para a cidade do Rio de Janeiro e para quem mora aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o Rio2C, que acontece na semana que vem. A gente está aqui com a Raquel, que é a Head de Programação. Então, seja bem-vinda, Raquel. Obrigada por ceder esse tempinho para a gente.
Obrigada a você, Rebeca. É um prazer estar com você, com os ouvintes da rádio. Estou muito feliz. Vai ser muito bom conversar com vocês sobre o Rio2C.
Então vamos começar do começo, caso alguém não conheça o evento. Conta pra gente o que, que é, qual a ideia do Rio2C.
O Rio2C é um evento de criatividade da América Latina que reúne mais de 20 palcos, ou seja, mais de 20 segmentos da indústria criativa ao longo de uma semana. A gente acontece de terça a domingo e a gente tem 2 momentos aí de conteúdo, né, de programação. De terça a sexta-feira, a gente está falando com um público já consolidado, de executivos consolidados na indústria criativa, e a gente está falando de música, de game, de esporte, de moda, de entretenimento, de educação, de arquitetura. Eu brinco que se você pensar em algum nicho da indústria criativa, provavelmente você vai encontrar um painel, um conteúdo sobre esse, dentro do Rio2C. E no final de semana, eu gosto de pensar que a gente está construindo o futuro da audiência da conferência do Rio2C. Então, sábado e domingo, a gente fala para um público mais de jovens profissionais ou pessoas que estão buscando uma transição de carreira. Então, a gente traz conteúdos mais mão na massa, masterclass, workshops, em paralelo ao conteúdo do Rio2C, né, de programação de painel, de entrevistas. A gente tem também a área de mercado do Rio2C, que acontece também de terça a sexta-feira, em que a gente tem executivos fazendo negócios mesmo, né, gerando impacto. Então, tanto a área de música quanto de audiovisual, a gente oferece pitchings, mentorias, 30 minutos com, one to many, que a gente traz nomes internacionais e nacionais para falar sobre cada uma dessas indústrias e que as pessoas saiam de lá com alguma aprendizagem, né, do Rio2C.
Eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque as pessoas, quando ouvem falar do Rio2C, elas não imaginam a variedade de conteúdos que tem, né? E olhando até o site de vocês, a gente consegue ver que tem um foco, por exemplo, em moda, em marketing, e até na economia dos criadores, né? A creator economy, que são coisas muito atuais, mas eu acho que não é a coisa que a pessoa pensa primeiro quando pensa no Rio2C, né? Isso é muito interessante, que mostra o evento querendo se inovar, né? Querendo se atualizar.
Eu acho que o Rio2C já nasce dessa proposta de trazer uma perspectiva para a cidade do Rio de Janeiro enquanto hub criativo, que é muito legal observar desde a origem do Rio2C. Esse era o ideal do nosso fundador, né, do Rafael Lazzarini, que eu acho que ele brilhantemente vem conseguindo realizar ano a ano esse crescimento consistente do Rio2C se posicionando na América Latina. A gente tem um olhar muito cuidadoso de estar sempre conversando com cada um desses mercados para ter uma coerência na programação, e a nossa curadoria é muito de uma escuta ativa desse mercado, né? Então a gente faz pensando o que esses players desses mercados, o que esses executivos, o que eles estão buscando aprender, discutir, para que a gente possa avançar em cada um desses segmentos. Então é muito importante que a gente esteja sempre antenado, esteja sempre atualizado, tanto nos conteúdos que a gente traz, quanto nas propostas para o público poder aprender e sair de lá com, efetivamente, conteúdos que eles vão levar para a vida, né? Que eles vão poder aplicar no dia a dia.
Como é que é feita a curadoria para essa programação? Deve ser a parte mais difícil, né?
Eu acho que é um bom desafio. A gente faz quase um trabalho extenso, assim, que dura aproximadamente um ano para construir essa programação que seja relevante, né? A partir dessa escuta dos mercados criativos que compõem o conteúdo, como eu expliquei. Então a gente ativamente começa conversando com alguns dos principais expoentes de cada segmento. A gente faz um mapeamento de quais tópicos são mais relevantes para aqueles que queiram discutir e saber sobre. E aí a gente vai, a partir disso, desenvolvendo. Além disso, para a gente conectar toda a nossa programação, né, para que ela tenha uma coerência, anualmente a gente tem um tema norteador que guia todos esses palcos e conecta todos esses palcos, o que garante uma coerência muito grande dentro da nossa programação. Esse ano, se você me permitir contar um pouquinho, o tema é o Code of Meaning. Então a gente falando sobre linguagem, mas não no sentido técnico, e sim no sentido simbólico. Que valores estão por trás das imagens que viralizam, por exemplo, das narrativas que a gente propaga, dos produtos que a gente lança? E a ideia é a gente aguçar esses sentidos da forma mais radical, é o sensorial, né? É muito importante, nossos cinco sentidos, para criar significado. Porque no mundo onde a gente vê que tudo pode ser simulado, que a gente tem IA generativa, que a gente tem uma série de simulacros, né? O que a gente sente de verdade, talvez seja aí que a gente encontra a essência do significado. E essa provocação, no melhor sentido da palavra, que a gente está trazendo no tema norteador de 2026.
E qual, assim, você falou que o tema é essa parte do código, né? Da linguagem, assim, dos significados. E como é que você vê isso expandindo em várias áreas? Por exemplo, a área de e-sports. Você acha que isso é muito uma coisa muito distante? Como é que vocês conseguiram trazer isso para esse tema? Não só essa área, mas esses pontos, esses temas assim mais distantes, né?
Não, eu acho que é super, está super integrado com a gente, porque a gente está falando de sentidos, né? E sentir é inerentemente humano. Então, a gente parte do humano para a gente poder propagar e conectar com todas as temáticas que a gente tem. Você citou o eSports. O eSports tem torcida, e a gente torce a partir de um sentimento. E é justamente nesse lugar que a gente consegue falar de fandom, por exemplo. A gente pode falar de neurociência quando a gente fala de eSports. Tem um treinamento físico extenuante para quem faz eSports, então tá totalmente conectado. Quando a gente fala de moda, a gente está falando de comportamento, de identidade. E tudo isso está conectado com o nosso tema norteador.
E tudo isso está super conectado também com o Rio de Janeiro, né? Que está super em alta.
Sim.
Mundo, né? Em todos esses termos.
Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que isso é muito legal. O Brasil como um todo, né? Mas o Rio de Janeiro, eu acho que ele simboliza muito esse momento que a gente está passando de hype, né?
É, com certeza. É, e como é que vocês pegam essa programação, né, muito pautada em debates, no primeiro ponto, como você falou, né, a princípio, essa parte mais de debates, como é que vocês pegam isso e, de fato, transformam em oportunidades, né, em negócios, em parcerias? Essa é a proposta, de fato, você debater, mas trazer isso para a prática?
Sem dúvida. A nossa proposta é que a gente gere um impacto concreto para o mercado criativo, para a indústria criativa como um todo, né? Então, como eu comentei no início, a gente tem uma área toda voltada a mercados, que aí sim a gente está falando de oportunidades concretas, e ela acontece em paralelo à nossa programação de conteúdo. Dentro dela a gente tem rodadas de negócios de audiovisual, que são encontros one-on-one, né, um a um, individuais com os nossos players, que são tanto executivos e empresas internacionais quanto brasileiros, que são o topo, né, do mercado. A gente faz um mapeamento de que todo o ecossistema esteja ali, por exemplo, do audiovisual, da música, principalmente. A gente tem as rodadas também da música, a gente tem pitching, sessões de pitching de audiovisual e de soluções criativas, a gente tem mentoria, a gente tem masterclass, a gente tem workshop, a gente tem os meetups, que é uma parceria nossa com a Transforma, que são reuniões curadas entre os nossos players internacionais com os produtores brasileiros. Então, assim, são diversas pontas que a gente faz questão que possa permitir que as pessoas tenham oportunidade para sair dali com os seus projetos bem encaminhados ou algum direcionamento para que elas possam se desenvolver, né, enquanto profissionais, e as suas empresas também possam avançar no mercado.
Qual você acha que foi o maior desafio, assim, na hora de montar a programação desse ano?
Eu acho que o nosso desafio todo ano é a gente se manter relevante, a gente conseguir de fato ter uma escuta ativa para que a gente consiga absorver o que as pessoas gostariam de ouvir falar sobre, de aprender.